Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Segundo pesquisa realizada pela agência Nielsen Bookscan, nos últimos 2 anos, a literatura LGBTQIAP+, se expandiu e mostrou uma aproximação com a realidade da comunidade queer. Ao fugir dos padrões heteronormativos, muitas vezes retratados nas relações dos casais principais das obras. Essa diversidade literária tem conquistado não apenas os leitores adolescentes, como adultos que buscam identificação com personagens que refletem as suas próprias vivências ou que desejam compreender melhor a causa. De fantasia a romance, passando por biografia, para comemorar este mês do orgulho LGBTQIAP+, o Autores e Livros de hoje traz livros com protagonismo LGBT que promovem representatividade e, além disso, contam com narrativas que podem ser apreciadas não apenas pela comunidade queer, mas por todos aqueles que querem mergulhar em histórias surpreendentes e apaixonantes. Eu começo o programa de hoje com a conversa com Ed Starr sobre o livro Diário de um Invertido, Escritos Líricos, Aflitos e Despudorados, publicado pela editora Noir.
Entrevista.
Ed, obrigado por conversar com a gente.
Eu que agradeço a lembrança da minha pessoa, querido. Muito obrigado.
Ed, vamos falar desse livro aí. Como é que surgiu lá atrás a ideia do Diário de um Invertido e como é que foi revisitar essa história tanto tempo depois?
Olha, o escrever na hora, vontade, como é que eu vou explicar, querido? Eu não apenas um garoto perdido, 17, 18 anos, sem saber o que fazer da minha vida, né? Porque esses desejos, naquele tempo, desejos ocultos e proibidos, né? E eu resolvi registrar, escrever o que eu sentia, o que eu gostava, quem me sentia, e fui guardando em cadernos, né? Poesias, meus contos, e fui guardando em cadernos. E como eu guardo tudo meu, que eu tenho uma espécie de baú guardando tudo que eu tenho antigo, desenhos, pinturas de telas antigas, tudo isso eu guardei. E, de repente, esse menino, o Ricardo, descobriu essa minha casa. Não tinha fantasma, fazendo um outro trabalho, um trabalho sobre Miriam Batucada, e ele descobriu que eu tinha essa coisa. E, conversando com os amigos dele, achando que isso era um documento de um movimento LGBT, e resolveu publicar. Eu achei uma grande loucura, mas não posso negar que eu escrevi e não posso pensar que depois, 60 anos depois, 50 anos depois, isso não possa ser posto na rua. Deixa o pessoal saber como era antigamente, né? As coisas como eram escondidas no matinho, atrás da porta, atrás da cortina, tudo. E era muito mais gostoso, jura você que era muito mais gostoso.
Era muito difícil ser gay naquela época?
Ser gay não era ser difícil. Era você manter uma aparência de... Hoje a palavra hétero, que naquele tempo nem aparecia, essa palavra não existia, né? Parecer uma pessoa normal, quer dizer, uma pessoa masculina, macho. E com esses desejos, de um certo ângulo, era ser difícil ser gay, né? Normal era ser macho, ter namorada, casar, entendeu? Enquanto todo mundo fazia isso...
Escondido.
Escondido, porque gay gosta de macho, né? E os machos sempre foram machos. Com noivas, com namoradas. E quem desapertavam os machos? Eram os gays, porque as namoradas não davam naquele tempo. As mulheres não gostavam. Uhum. Gostavam de casar virgem, né? Casavam virgem. Hoje não, aos 13 anos já estão prenhas do quinto filho. Né?
O senhor sofreu muito preconceito?
Preconceito, não sei dizer, porque como eu andei sempre muito dentro da linha, assim, de não de agradar a eles, mas de muito respeito a eles, não só a minha família, mas a outros, então, preconceito, eu sofri bullying na escola, mas normal, porque aí era uma garotada de 15, 16, 17 anos, sabe, né? Mas depois, quando eu passo dos 22, 23, e começo a ficar maior, e começo a ficar uma pessoa, não digo uma pessoa má, mas uma pessoa mais violenta, no sentido de, quando eu via a palavra viado, eu virava na porrada, você entende? Então, mas eu sofri preconceito. O bullying é um preconceito.
E sua família, como é que encarava tudo?
A minha família não sabia e foi sabendo aos poucos, e aos poucos foi aceitando. Eu nunca tive problema com minha família. O único impacto que eu tive foi meu pai, quando soube, porque foi assim, pá, foi uma... chegou lá um meu tio para contar que eu tinha sido pego num descampado da Vila Militar. Meu tio era sargento, sargento da polícia, e naturalmente, se souberam na hora, tive aquele corre-corre, o pessoal tentando me pegar, e corri um para um lado, outro para o outro, né? E aí meu tio foi lá e contou para o meu pai, e aquilo eu vi meu pai chocado com aquilo, né? Mas só, o resto não, nunca tive preconceito, e até hoje não tenho preconceito com meus sobrinhos, com meus primos, com as minhas tias, com meus irmãos, com minha irmã, com minha mãe, nunca tinha preconceito. Em casa vai tudo muito bem, porque há uma resta de muito respeito. Não, eu não sou uma bicha louca dentro de casa, eu não sou uma frescura eterna dentro de casa. Se eu tenho esse jeito de falar, mas não é, eu não sou em casa afrescalhadamente, como hoje a liberdade permite fazer. E, bom, então, com minha família, nunca tive problema.
O professor Ricardo diz que esses textos têm uma importância fundamental para a história, pois a maior parte das fontes da época vinham de cunho policial ou de médico, e você traz nos cadernos uma realidade, até para ser redundante, bem real. Era o que você vivia naqueles dias. E aí você começou a falar de quando começou a escrever esses cadernos. E aí, depois dos primeiros escritos, o que te impulsionou a continuar escrevendo?
Eu queria documentar as minhas paixões, sabe? Porque eu sempre tive paixões uma atrás da outra. Uma, aí levava um tempo, me apaixonava outra vez, levava um romance. E era um romance, realmente, sabe? Não é um romance que de uma pessoa que eu encontrei numa boate, não. Não é uma pessoa que eu encontrei numa discoteca, uma pessoa que eu encontrei na rua e gostei. E foi olho no olho, né? Era amor. Amor não era simpatia nem desejo carnal, era uma coisa de amor, amor, amor. Tanto que durado até fiquei amigo de todos eles, depois que mesmo terminou o caso amoroso, vamos dizer assim, nós continuamos grandes amigos, que somos grandes amigos. Até hoje, todos são, os que estão vivos ainda são grandes amigos. Então, eu queria documentar essa paixão que eu tinha guardada em mim, esse amor que eu tinha em mim, e que não era igual aos casos que eu via de polícia e do único livro que eu conhecia a respeito, que era uma desgraça. Os gays eram vidas desgraçadas, eram gays que morriam tragicamente, de moléstia, quando não eram assassinados. A crônica policial só noticiava crimes. Crimes, foi morto. Não tinha um gay que terminasse bem. Todo mundo terminava mal. Ou morrendo de tuberculose, morreu de lepra, morreu enforcado. Era um inferno. E eu não tinha essa culpa. Eu não me sentia com essa culpa que ia morrer. Tinha que morrer mal porque eu era feliz amando. Que isso? E registrei isso. Tornou este livro que está aqui, né? Posso fazer. Estou aqui, gente, com todo fogo ainda.
Conta pra gente como é que foi o início da sua carreira artística como cantor, performer.
Eu comecei muito cedo, eu comecei aos 12, 13 anos de idade, na Hora da Criança, que era um programa infantil na Rádio Sociedade da Bahia, que eu ouvia pelo rádio e eu gostava daquilo, e como eu cantava em casa, fazia palco, cantava com meus irmãos, fazer circo e brincadeira. Meu pai me levou para lá e eu fui, entrei na Hora da Criança. E aí começamos a fazer a Hora da Criança, montava também operetas infantis, baseada nas obras de Monteiro Lobato. Era uma opereta de 2, 3 horas de duração, com orquestra, grande orquestra, com 200 crianças no palco. O próprio Monteiro Lobato veio de São Paulo assistir às apresentações no Teatro Guarani, em Salvador. E aí eu fui desenvolvido não só a parte de canto, mas também de ator. E fui desenvolvendo e fui cantando. Daí passei para ser cantor de rádio, já fora do programa, porque o programa só podia ir até os 15 anos de idade. Esse programa só aceitava até os 15 anos de idade. Eu já era mais de 15, 16 anos, já cantava na rádio Cultura da Bahia. Aí já conheci Raul Seixas. Aí daí já fui embora, fui trabalhar na Petrobras, mas sempre cantando, saía para cantar. Aí deixei a Petrobras, fui embora com o Circo, do Circo, uma boca para Salvador, e continuei cantando e sendo atuando. Minha carreira começa o quê? Eu não sei nem dizer quando, viu? Começa em 54, 55, é quando começa a minha carreira. Eu tenho já 75 anos de carreira, né?
E como é que eu soube a evolução desses tempos todos da música brasileira, as mudanças que passou, as mudanças pelas quais o senhor participou?
Olha, eu dei uma entrevista para o pessoal aqui em São Paulo, os últimos shows que eu fui fazer, o pessoal foi com uma maninha me entrevistar. E disse que eu era uma pessoa muito moderna e à frente do meu tempo. Eu não sou à frente do meu tempo. Eu estou dentro do meu tempo, sabe? Eu estou dentro do meu tempo. E gostaria, não sou tão moderno, eu gostaria de ser bem moderno, ser mais moderno, aceitar com mais facilidades todas essas modificações que estão no momento em redor de mim. Não só de arte, de música e do próprio movimento LGBT. Eu gostaria de estar mais dentro, aceitar com mais facilidade. Eu sou antigo, eu sou muito antigo. Eu ainda sou a moda antiga. Tem muita coisa que ainda me assusta e me. Não é bem assim. Mas é o progresso, né? Daí não tem reversão, eu vejo tudo indo para um buraco.
Eu tenho que perguntar, o que que assusta você?
Liberdade demais. Liberdade demais, o pessoal não sabe fazer o que é liberdade. Por exemplo, você me diz, eu tenho visto TikTok, essas coisas na internet, pequenas, este monte de gays novos que aparecem cantando, né? Todo mundo preocupado muito com a figura e com aparecer. Estou falando de todos, todos os cantores, dos comediantes, principalmente os comediantes. Eu quero saber, esse pessoal todo que apareceu até agora, o que é que fizeram em prol do movimento LGBT? Me conta. Nós temos uma parada gay, que é uma das maiores paradas do mundo, em São Paulo, que não é uma parada, é um carnaval fora de tempo, e acabou-se. Eu não vejo, eu estou falando você com conhecimento de paradas em Madrid, em Paris, em Praga, e a última que eu vi em New York. As duas últimas eu vi em New York. É no mês de julho, no ano para frente, dia 20, 25. Eu me lembro porque depois do final de junho, tem o dia 4 de julho, que é o dia da Independence Day americano, e a gente vai para uma festa completamente gay na ilha de Fire Island. Tudo bem. Não é o que se faz no Brasil, não é para nada, querido. É um carnaval fora de hora. Eu não vejo lá um partido político, dizemos políticos, não são políticos gays, não. Políticos que aceitem ou ajudem o movimento gay. Partido tal, tal, estamos com os gays. Eu vi lá? Eu não vi lugar nenhum. Vejo trio elétrico, trio elétrico, trio elétrico, trio elétrico, cada vez maiores. Acabou-se. Não vejo porque não tem reversão. É isto aí. O povo brasileiro gosta de carnaval e acabou-se.
Ed, um abraço. Obrigado. Até.
Abração meu, querido. Eu que agradeço. Vamos lá. A Rádio Senado, muito obrigado.
Essa foi parte da entrevista com Ed Starr sobre seu primeiro livro, Diário de um Invertido, escritos líricos, aflitos e despudorados, Salvador, 1956-1963, publicado pela editora Noir. A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Basta você buscar por Ed Starr, Diário de um Invertido, Rádio Senado. O baiano Ed Starr, da mesma geração de Raul Seixas, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros grandes nomes da MPB, é um dos primeiros artistas da música brasileira a se declarar publicamente gay, lá em 1970. Organizado pelo historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Santiago, Diário de um Invertido reúne escritos de Ed durante a adolescência, período da descoberta da sua homossexualidade. A obra é o mapa afetivo e sexual de Salvador dos anos 1950 e da construção da identidade dissidente do próprio Ed. Você encontra Diário de um Invertido nas livrarias, portais de livros, apenas na versão impressa.
Clube do Livro. Olá! Hoje vamos falar de amor entre duas mulheres na literatura. Não qualquer amor, mas aquela paixão arrebatadora que faz enlouquecer, cria sentimentos diversificados tanto em quem vive como em quem ouve a história ser contada. Quem nunca viveu isso ou soube de alguém que viveu, não é? Trago o livro Sara é Isso, da escritora francesa Pauline Delabois-Allard, publicado em 2021 pela editora Nós. A história fala basicamente da personagem Sara, na voz da outra protagonista, que se apaixona loucamente por essa jovem violinista linda, intensa e divertida. A narradora, que não tem nome, é uma professora que tinha uma vida pacata e sem graça, uma filha pequena e um namorado de quem ela não fazia muita questão. Até que aparece Sara, uma jovem cheia de vida, que faz e acontece por onde passa, tirando a protagonista desse estado de inanição e causando uma paixão devastadora entre as duas. O texto descreve a relação dessas mulheres em vários aspectos. Fala do sexo lésbico, dos sentidos e sentimentos delas duas, da insegurança e do medo da perda desse amor e mostra comportamentos abusivos de ambas as partes. O livro é pura turbulência, do início ao fim. Infinitas coisas acontecem em poucas páginas, em um ritmo acelerado que demonstra nas suas linhas toda a intensidade desse amor, deixando o leitor até sufocado durante a leitura. Sentimento muito presente nessa relação contada pela autora francesa. Esse artifício literário, inclusive, conta com uma das qualidades dessa narrativa, em que o leitor é fisgado não só pela escrita da relação alucinada, como pelas emoções sentidas por elas. A paixão, neste livro, é o principal personagem. Por tudo que ela causa, os limites que ela extrapola, sentimentos ambíguos vividos por quem ama e se permite amar. Nesse pacote também entram sensações de abandono, desespero, anulações, permissões abusivas que não se deixam perceber, além de relações de dependência e desamparo. Ou seja, paixão é bom, mas também provoca em quem vive sentimentos de desafeto e questões de amor próprio. As sutilezas das palavras da autora tratam o amor e a paixão com sensibilidade nessa relação de duas mulheres, sem colocar estereótipos nem clichês. Pauline desperta os sentidos do leitor, que se envolve com aquela dinâmica entre a protagonista e Sara, a ponto de respirar fundo e pedir para parar. O livro virou best-seller na França quando foi publicado em 2018 e já recebeu alguns prêmios, ficando ainda entre os finalistas do Booker International Prize de 2020. Espero que gostem. Nos encontramos de novo no mês que vem.
Sara Isso, da francesa Pauline Delabrois-Allard, publicado pela editora Nós, tem 144 páginas e pode ser encontrado com facilidade nas livrarias e portais de livros. Disponível também na versão e-book. Agora, eu trago algumas dicas de leitura bem interessantes sobre a temática LGBTQIAP+. Romances de época, em geral, se passam no século XIX e retratam valores, costumes, sociedade e relações humanas da forma mais fiel possível. Como um ponto fora da curva, A Promessa da Rosa, da escritora best-seller Babi Asset, publicada pela Velos Editora, quebra esse paradigma social e integra à trama um casal LGBT. Na história, Steve é o melhor amigo da protagonista e sai da Inglaterra, onde a rainha condena e pune relações homossexuais. Na Holanda, ele conhece Philip, um príncipe local. Os dois se apaixonam e vão morar em Paris, onde existe a possibilidade de se viver mais livremente o amor que sentem. É na metade da trama em diante que Kathleen, nossa protagonista, vai precisar do amigo de infância como nunca. Conforme Steve e Philip aparecem mais no enredo, eles vão garantir ao leitor muitas emoções e importantes reflexões. A Promessa da Rosa se passa na Inglaterra do ano de 1840. Nele conhecemos Kathleen Stanwell, primeira filha de um conde, jovem de beleza notável que seria a debutante perfeita, exceto pelo fato dela detestar a nobreza. Ela que nutre o sonho de ser livre para escolher o seu próprio destino, em um baile de máscaras, um homem entra em cena. Milhares de anos antes da homofobia existir, Os povos originários do Brasil cultuavam deuses com características associadas à homossexualidade. No livro A Banda Sagrada de Tebas, o jornalista, pesquisador e músico Tiago Teodoro apresenta teses sobre como Anhangá, protetor da floresta, que assumia a forma de um veado branco, e Acauã, divindade defensora das mulheres, eram homossexuais. Para conversar com o público jovem sobre a importância da comunidade LGBTQIA+, na mitologia, Tiago condensa na ficção duas décadas de pesquisas em loco, documentais e instituições relacionadas ao tema. Quer saber mais sobre esse livro? Então visite o site do autor, tiagoteodoro.com. Tiago se escreve com TH. E A Banda Sagrada de Tebas está disponível na Amazon, tanto na versão impressa quanto na digital. Eu trago agora livros com protagonismo LGBTQIA+. Eu começo com O Priorado da Laranjeira Amaga. Neste best-seller sáfico, Samantha Shannon apresenta uma civilização comandada por mulheres. O mundo está dividido em dois povos rivais que nutrem crenças diferentes sobre os dragões. Um vê as criaturas como místicas e as adora como seres divinos. O outro acredita que são feras ruins e terrivelmente perigosas, capazes de devastar a humanidade. Porém, quando um dragão ancestral das trevas ressurge e ameaça a vida de todos, as duas sociedades terão de deixar de lado as diferenças para lutarem juntas por um bem maior, salvar o mundo desta fera. Trilogia do Príncipe Cativo. Nestas histórias épicas, repletas de tramas políticas e ambientação fictícia, inicia a jornada de Demen, um herói para o seu povo e o legítimo herdeiro do trono de Aquielos. Mas depois da morte do pai, o meu irmão toma o poder e o vende para servir a Lohan, príncipe da poderosa nação inimiga. Na sequência da trilogia, o leitor poderá acompanhar a evolução do protagonista escravizado até a ascensão ao poder. Para além do contexto político e cultural, C.S. Beckett apresenta o protagonismo LGBTQIA+, e um romance Enemies to Lovers, capaz de fazer os fãs de obras como Game of Thrones vibrarem. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz poemas de Lúcio de Mendonça, Álvares de Azevedo e Gonçalves Crespo.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras dos poetas Lúcio de Mendonça, Arthur Azevedo e Gonçalves Crespo. Lúcio de Mendonça, que viveu de 1854 a 1909, foi também contista, crítico e jornalista. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, sua obra é marcada pela clareza e dose de sarcasmo. Estreou na poesia em 1872 com o livro Névoas Matutinas. Dele selecionei para você O Rebelde. É um lobo do mar. Numa espelunca mora, à beira do oceano, em rocha alpestre. Ira-se a onda e, qual tigre silvestre, de mortos vegetais a praia junca. E ele, olhando como um velho mestre, o revoltoso que não dorme nunca, recurva o dedo como garra dunca sobre o cachimbo, único amor terrestre. E então assoma-lhe um sorriso amargo. É um rebelde também, cérebro largo, que odeia os reis e os padres excomunga. À noite, dorme sem rezar. Que importa? Enorme cão fiel, guarda-lhe a porta. O velho mar soturno que resmunga. Também pertencente ao grupo fundador da Academia Brasileira de Letras, Arthur Azevedo, que viveu de 1855 a 1908, foi também contista e teatrólogo. Caracterizou-se por ser um poeta lírico, sentimental e até mesmo cômico. Exemplo disso encontramos nos versos de Infantilidade. Que reboliço vai em casa de Marieta? É que fugiu Minhone, a gata favorita, e tanto chora e chora a pobre pequenita, que o papai manda pôr anúncio na gazeta. Da vizinhança alguém, com o olho na gorjeta, a trânsfuga encontrou que andava de visita ao demo de um maltês filósofo que habita de um canto de fogão a cálida saleta. Marieta, ao ver Minhone, estende-lhe os bracinhos. dá-lhe um banho de amor em beijos e carinhos, nervosa a soluçar e ao mesmo tempo a rir. E entre afagos lhe diz: senhora, foi preciso pôr um anúncio, veja o que é não ter juízo. E todo o anúncio lê para Mignone ouvir. Gonçalves Crespo, que viveu de 1846 a 1883, nasceu no Rio de Janeiro, mas naturalizou-se português. Sua poética é marcada pela lembrança de costumes e da natureza do Brasil. Ouça agora o poema Adeus. Uma vez, numa câmara elegante de um contador no mármore de rosa, entre os mil nadas feminis que exalam uns aromas sutis que nos embalam, vi uma concha pálida e graciosa. Sentir eu nela um som confuso e triste, como o dos sinos em remota aldeia. Pobre concha, morria de saudade daquela vaga e triste imensidade do mar que chora na deserta areia. Olha, querida, como nessa concha anda chorando em mim continuamente essa tímida voz que tu soltaste, essa palavra adeus que murmuraste aos meus ouvidos, lânguida e tremente. Para encerrar, deixo você na companhia de Toquinho e Vinícius interpretando Adeus, clássico de Noel Rosa, Francisco Alves e Ismael Silva.
Adeus, 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 palavra que faz chorar. Adeus, 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 não há quem possa suportar. O adeus é tão triste e não se resiste. Ninguém jamais com adeus pode viver em paz.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.